o que os cegos brasileiros estão fazendo pela sua categoria. Ouça a seguir o documentário.
Cotidiano, com Luísa Inês.
10 horas 36 minutos em Brasília. E eu estou aqui no estúdio com dois representantes que são coordenadores da ARCA, Associação para Inclusão à Arte, Cultura e Comunicação, que tem sede na Bahia. Esses dois baianos são o Evangel Vale e o Ednilson Sacramento. E eles estão aqui em Brasília por conta da Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Amanhã é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, né? E várias coisas estão acontecendo e vamos saber, então, o que é que esses dois rapazes querem, porque eles trouxeram aqui um manifesto das pessoas com deficiência da República Federativa do Brasil. Bom, deixa eu dar bom dia primeiro para o Ednilson Sacramento. Bom dia, Ednilson.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvinte da Nacional.
Um prazer ter você aqui com a gente, viu?
Prazer é nosso.
Evangel, bom dia também.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer estar participando do seu programa.
O que, que vocês já fizeram aqui na capital?
Bom, durante essa semana, que é a Semana de Luta da Pessoa com Deficiência pela Efetivação dos Seus Direitos, estamos trazendo à capital do país as nossas demandas e as nossas contribuições, no sentido de que possamos fazer com que essa legislação, essa farta legislação que está à nossa disposição, ela possa, no futuro bem próximo, fazer parte da vida das pessoas, porque há um distanciamento do que essa legislação está dizendo do que, de fato, a gente está vivendo nas cidades, nas grandes cidades e também pelo interior do nosso país.
Bom, então, em termos de legislação, a gente até que tem muita coisa boa, né? O que falta é pôr em prática, é isso?
Justamente. Infelizmente, a cultura do descumprimento da legislação no que diz respeito ao Brasil, ela não é só uma problemática da pessoa com deficiência. No entanto, essa cultura levada às pessoas que historicamente sofreram com o processo de exclusão, ela se torna mais perversa. E é nesse sentido que a gente está carregando a bandeira esse ano para que possamos, de fato, fazer com que as pessoas nas suas cidades, no interior do país, lá na região amazônica, ela sinta que, de fato, está sendo atendida, de fato, tem pessoas preocupadas com isso, elas sintam que aquela legislação, tudo que é dito no dia a dia pelos meios de comunicação ou pelo executivo no seu estado, no seu município, aquilo, de fato, é no sentido de modificar a vida dela e não só uma retórica, não só um discurso vazio.
Bom, da legislação atual, o que que vocês destacam? Aliás, não digo nem da legislação, do dia a dia do deficiente visual. Quais são os principais problemas que são enfrentados? Eu vou perguntar isso para o Ednilson.
Bom, na verdade, a primeira demanda que nós achamos importante com relação a isso é o cumprimento da legislação, conforme já foi dito aqui. Mas o direito à acessibilidade, que é um direito que vai permear todos os demais direitos, para nós é uma bandeira de suma importância. Ou seja, a gente precisa ter cidades que nos permitam nos deslocar para o esporte, para o trabalho, para a faculdade, para a escola. E a gente tem enfrentado uma dificuldade com relação a isso, porque, embora o Brasil tenha uma legislação que ampare essa questão, a gente tem o decreto 5296, que é um decreto de 2004, que ele estipula os parâmetros para o cumprimento da acessibilidade em todo o país. E a gente vê que muitos municípios, muitas cidades, deixam muito a desejar nesse quesito. Então, eu destacaria o direito de ir e vir, que é a mola principal para a gente chegar.
É o básico, né?
Exatamente.
É. Agora, muito se fala também que tem as cotas, né, nos concursos para admissão de portadores de deficiência, não só deficiência visual, mas de um modo geral.
Sim.
E muito se fala que falta qualificação profissional aos deficientes. Em relação a isso, como é que é o acesso ao ensino, à escola, à profissionalização?
Luísa, eu queria que você me permitisse fazer um pequeno raciocínio. Com relação à questão da inserção no mercado de trabalho, nós temos uma pessoa média para ingressar num posto de trabalho, ela passa por pelo menos 3 trampolins. Que trampolins seriam esses? Primeiro, ele precisa ter o acesso à saúde, à habilitação e reabilitação. O segundo, uma vez estando com isso resolvido, ele precisaria ultrapassar uma outra barreira, que é o transporte. Então ele está reabilitado, ele está com a assistência à saúde garantida, mas ele precisa de um transporte acessível que o leve para o seu posto de trabalho. E o terceiro que eu destacaria aqui seria o seguinte: uma vez vencida a questão do transporte, ele tem outra barreira, que é dentro do posto de trabalho. As instalações daquela empresa ou daquele órgão precisam estar adequadamente adaptadas para que aquela pessoa circule livremente e desenvolva o seu trabalho. Segundo, ele precisa ter um corpo de recursos humanos que saiba lidar. Uma pessoa surda no mercado de trabalho, ela precisa de determinadas condições para desenvolver a sua atividade. Uma pessoa em cadeira de rodas depende de determinadas outras condições. Então veja que não basta que você tenha na outra ponta a vaga, mas é preciso que essa pessoa passe por essas barreiras, quer dizer, vença essas barreiras. Então isso para nós é um desafio muito grande. A gente sabe que o Brasil tem uma legislação que favorece essa inclusão, principalmente a lei de cotas, mas temos que fazer, Luísa, ajustes. Eu acho que esse ajuste tem que ser de todas as partes, de governo e de sociedade civil.
Eu tenho aqui também, nesse manifesto que vocês trouxeram, eu estou conversando com os coordenadores da ARCA, Associação para Inclusão à Arte, Cultura e Comunicação, com sede na Bahia. Tem um item interessante que diz que a lei do livro reconheça a condição das pessoas com deficiência, sobretudo sensorial, como consumidoras, que haja obrigatoriedade às editoras e livrarias da produção e comercialização de livros acompanhados pelos respectivos CD acessível, que permita leitura, ampliação e impressão para o sistema Braille, e que seja permitida a venda de livros em outros formatos acessíveis, além dos listados acima. Então, realmente facilitaria muito, né, se tivesse esse CDzinho acompanhando todos os livros, né?
É uma luta nossa, porque o que é que acontece? O Brasil, conforme você sabe, tem um desafio, que é o incentivo à leitura, o incentivo à educação. E se essa pessoa tem uma limitação visual, por exemplo, o livro que normalmente ela acha, ou nas livrarias ou nas escolas, é o livro impresso. Então isso representa uma barreira para as pessoas que não enxergam. O que é que a luta do movimento de pessoas com deficiência requer? É que, inicialmente, os livros sejam produzidos em versões múltiplas, né? Onde a pessoa que consegue ler com a visão, folheie o seu livro e leia. Uma pessoa que não enxerga, que possa ter o livro em PDF para ler no computador, que possa ter o livro em áudio para escutar num aparelho tocador de CD ou de DVD ou de MP3. Então, essas tecnologias, elas são perfeitamente possíveis e já existem em vigência em alguns estados, em algumas instituições, mas não é uma coisa planificada. Uhum. Então, a nossa luta pelo acesso ao livro e à leitura é não apenas que haja uma política para doar um livro para a pessoa cega. Isso não. A gente, além disso, claro, quem não pode pagar terá essa dificuldade, mas a pessoa, nós queremos entrar numa livraria e dizer, olha, eu quero um livro que eu possa ler.
Aham. Bom, deixa eu perguntar aqui para o Evangel. Evangel, estou cismando de chamar seu nome errado, né, Evangel? Evangel, esse manifesto, onde é que a gente encontra na internet, quem quiser saber o que é que vocês estão reivindicando? Vocês têm um site que a gente possa acessar?
Bom, nós temos um blog da nossa instituição, mas o local onde as pessoas poderão fazer a assinatura desse manifesto é esse site de assinatura de manifesto online, né?
O Avaz?
Petição pública.
De petições públicas. É que eu não tenho aqui agora o endereço de cabeça. Alguns endereços são complicados da gente decorar, mas é fácil buscar. É só buscar manifesto, buscar por Conce Brasil, C-O-N-C-E Brasil, tudo junto no Google e as pessoas acharão o manifesto, o lugar onde poderão fazer a assinatura. Só um detalhe que eu queria fazer um complemento aqui, me permita.
Pois não.
Com relação ao livro, hoje, muitas editoras já estão trabalhando esses livros em formato acessível, venda de livro através de sites, no formato EPUB e outros formatos que são disponibilizados no dia a dia. No entanto, há sim, por parte da editora, uma carga muito grande de preconceito, que eles acham que as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência visual, replicarão esses arquivos para outras pessoas, trazendo prejuízos para ele, né? Uhum. E eu sempre, quando sou questionado com relação a isso, eu lembro que a gente, quando compra um livro na livraria, um livro em tinta, a gente usa esse termo, né? Um livro em tinta, levo esse livro para casa e nossos familiares podem ler, outros
fazer
amigos lerem.
Né?
Uhum. Faz o que quiser com aquele. O que não pode é comercializar aquele produto, mas fazer com que ele circule entre a família, isso não é nenhum crime, nem vai constituir um prejuízo para aquela editora. No entanto, para a pessoa com deficiência, eles trazem essa possibilidade como se fosse o principal argumento para contrariar essa necessidade da gente, a necessidade humana de evoluir através dos estudos. Isso não é só para livros esses livros, nos estudos também, nas faculdades, nas escolas, a gente encontra a mesma dificuldade. Os livros técnicos não são disponibilizados nos formatos acessíveis e a gente paga um preço. Aliás, eu falo até de brincadeira, quando uma pessoa consegue concluir um curso acadêmico com uma pessoa cega, ele deveria receber 2 diplomas.
É verdade, a luta então continua, né? E quando a gente vê pessoas com qualquer tipo de deficiência, né, que vencem essas barreiras todas, que para aqueles que não têm nenhuma dificuldade, muitas vezes não conseguem fazer um décimo, né, do que um deficiente faz, pela força de vontade, pela luta, pela coragem, né, pela vontade de vencer. Há pouco tempo foi feita até uma pesquisa que mostrou que o deficiente visual estava lendo muito mais livros que os que não tinham deficiência. Então, essas coisas a gente vê como tem muitas barreiras ainda para serem superadas, né? E a luta da pessoa com deficiência continua. E eu queria agradecer, então, ao Evangel Vale e ao Ednilson Sacramento, lá da ARCA, Associação para a Inclusão à Arte, Cultura e Comunicação da Bahia. Muito obrigada por vocês terem vindo até aqui, viu?
Nós que agradecemos a oportunidade, é importante estar divulgando essa temática no meio de comunicação como a Rádio Nacional e no programa como o seu, que de grande audiência. Queremos dizer que a luta hoje não é só de sociedade civil, não tem mais essa barreira de sociedade civil ou de governo, é uma luta de todos pela efetivação desses direitos. Hoje nós temos aqui na frente da Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, uma pessoa com deficiência, o secretário nacional Antônio José Ferreira, uma pessoa também com deficiência visual, que está comprometida com essas mudanças, e a gente precisa que todos participem, os familiares também, que constituem-se muitas vezes numa barreira para que essas pessoas possam ganhar a vida, né? Como o Ednilson disse, muitas vezes a gente não consegue sair de casa para buscar os nossos direitos. Muitas vezes as famílias têm medo de que essas pessoas saiam de casa, e é importante que todos se engajem nessa luta, até porque precisamos ter consciência de que a luta que hoje nós, pessoas com deficiências, estamos abraçando e defendendo, ela não é só no sentido de defender os nossos interesses. Defendemos um país melhor, onde todas as pessoas, as que hoje estão em condição de deficiência e aqueles que porventura amanhã possam estar em condição de deficiência, possam encontrar a possibilidade de continuar de desenvolver um plano para a sua vida sem que as barreiras atitudinais e as diversas barreiras arquitetônicas possam ser um empecilho a mais nos seus avanços. Obrigado.
Eu que agradeço. Ednilson, muito obrigada também pela sua presença.
Obrigado, Luísa. Obrigado aos ouvintes da Rádio Nacional. Dizer que, em nosso nome, nós estamos falando aqui em nome de uma rede nacional de instituições e de movimentos que divulgam e defendem os direitos da pessoa com deficiência, e dizer que uma cidade boa para as pessoas com deficiência, um país bom para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, é um país bom para todo mundo. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Até outro dia.
Ajuda-nos,
há 10 anos no seu coração.